Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 5 de julho, dos estúdios da Rádio Vaticano Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado no programa de hoje é o missionário comboniano, o padre Raimundo Rocha dos Santos, que trabalhou muitos anos no Sudão do Sul, país martirizado pela guerra. O conflito gerou atrocidades, terror, morte e fome, além de obrigar milhares de pessoas a abandonar suas casas. Padre Raimundo visitou recentemente a nossa emissora e nos falou de sua experiência missionária no Sudão do Sul.
É um motivo de grande alegria poder estar aqui na Rádio Vaticano, e estou aqui em Roma já faz um mês. O motivo da minha vinda a Roma é para um ano sabático. Nós, missionários combonianos, depois que fazemos um período de missão, normalmente entre 10 e 15 anos de trabalho missionário, fazemos uma parada de um ano sabático, um ano de formação permanente, e depois retornamos à missão. É por esse motivo que eu me encontro hoje em Roma, em preparação para este ano comboniano de formação permanente, que é um ano sabático. Basicamente, é um período de formação interna. Não fazemos nenhum estudo acadêmico. Fazemos trabalho de acompanhamento espiritual. No final, fazemos um retiro de 10 dias ou um mês. Então, fazemos acompanhamento espiritual e formação humana. Basicamente, é isso, né? E um período de descanso. Uhum. Do trabalho missionário que a gente tem feito durante os 10, 12 ou 15 anos. Uhum. Então, é como se fizesse um noviciado outra vez. Uhum. Então, é uma formação permanente, continuada, uhum, mas não acadêmica.
Padre Raimundo, o senhor trabalhou muito tempo no Sudão do Sul, né?
Correto.
E a situação lá está bem difícil, e o país em guerra. O senhor poderia falar um pouquinho dessa sua experiência missionária nesse país tão conturbado, uhum, né, como o Sudão do Sul?
Sim. Olha, eu trabalhei durante 7 anos no Sudão do Sul, desde 2010 até agora, 2017. Podemos falar da situação no Sudão do Sul sob dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista dos conflitos, né, da guerra civil, e depois da crise humanitária, que é consequência desses conflitos, né? Então, os conflitos no Sudão do Sul se iniciaram há 3 anos e meio, na metade de dezembro de 2013, né, que basicamente eram conflitos internos dentro do governo, entre os partidos políticos, e que se pode dizer que era uma briga por poder, né, em vista das próximas eleições. E então alguém queria chegar ao poder de uma forma assim não muito legal, e eles começaram uma disputa interna, e houve uma separação, uma divisão entre eles dentro do governo, e isso gerou um conflito armado imediatamente. Então, começaram, o exército se dividiu, e isso gerou uma guerra civil que dura agora 3 anos e meio. Então, desse ponto de vista dos conflitos, a situação é muito desafiadora, é muito complexa, tem muita insegurança, e isso tá gerando grande preocupação, não só dentro do país, mas também nos países vizinhos e no mundo inteiro, né? Porque cria muita instabilidade. Então, é uma situação complexa e desafiadora. A guerra civil foi muito intensa e bruta, muito assim violenta nos primeiros 2 anos. Depois diminuíram os conflitos, mas continuam isolados aqui e acolá, mas continuam. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, mas há quem fale em cerca de 50 mil mortos, né? Tanto militares quanto civis. E isso já é consequência. Então, nós podemos falar agora do ponto de vista da crise humanitária, consequência desses conflitos. Então, os conflitos diminuíram, mas a guerra continua. Então, o que é que aconteceu durante, o que tem acontecido durante esses 3 anos e meio de conflitos? Tem gerado uma guerra, uma crise humanitária sem precedentes no país, né? A gente precisa lembrar aqui que o Sudão do Sul é a nação mais jovem do mundo, teve independência em 2011, né? E passou por um processo de conflito de guerra civil com o Sudão até 2005 e em 2011 eventualmente foi declarada a independência. Então é um povo que vem sofrendo guerras, conflitos, isso é muito forte lá. E quando se esperava que a paz fosse estabelecida, um novo conflito, né? Então isso gera muito trauma nas pessoas, é uma população, um povo profundamente traumatizado. Esse é a primeira consequência da guerra, da violência, né? Pessoas que viram seus familiares, seus parentes serem mortos, mulheres sendo violentadas, homens castrados, pessoas queimadas vivas, né? Assim, o povoado inteiro sendo destruído, sendo queimado, todo esse tipo de atrocidade. Então, isso deixa o povo profundamente traumatizado, né? Um clima, um ambiente de guerra, de violência, nunca é uma coisa boa. Além dessa consequência dos traumas, tem outras consequências. Por exemplo, nesse momento são quase 200 mil pessoas deslocadas, que tiveram que fugir de suas casas, de seus povoados, e que são mantidas sob proteção da ONU, da Missão de Paz das Nações Unidas. São 4, 5 campos de proteção de pessoas deslocadas de guerras. Não são refugiados, porque estão dentro do próprio país, mas vivem num ambiente como se fosse uma prisão. Isso é muito difícil para eles lidarem com essa situação, né? Então, essa é uma outra consequência desses 3 anos e meio de conflito. E existe uma outra consequência também muito grave, muito séria, que é a fome. Então, nós sabemos que a ONU e o próprio governo do Sudão do Sul declarou, em fevereiro passado, um estado de fome no Sudão do Sul, né? Quer dizer, o povo está nesse ambiente de refugiado, de deslocado de guerra, de constante conflito, não tem como cultivar, não tem como fazer sua lavoura, sua rocinha e buscar o próprio sustento. Então, é o Programa Mundial de Alimentação, as igrejas e outras entidades e organizações que ajudam a aliviar a fome do povo. Então, como a situação se agravou do ponto de vista dos conflitos, também se agravou do ponto de vista de crise humanitária, gerando esta fome. Semana passada, a própria ONU disse que a situação melhorou do ponto de vista de fome, né? Quer dizer que conseguiram alimentos o suficiente para aliviar essa situação. No entanto, a gente sabe, quem está lidando diretamente, vivendo ali, a gente sabe que tem situações, por exemplo, as comunidades mais isoladas, onde não chega o alimento, ali tem fome. E pessoas, nesse momento, passam fome e muita gente já morreu de fome. Então, isso é também uma consequência da guerra. Uma outra consequência, do ponto de vista de crise humanitária, são as doenças. Agora estamos lá no período das chuvas, a malária é comum, então ela se intensifica nesse período. Com isso, vem também a cólera e outras doenças. Como está numa situação de instabilidade, de insegurança, o povo não tem acesso ao hospital, ao tratamento. Então, essas doenças aumentam e, eventualmente, pessoas morrem por causa disso, né? Também isso é consequência da guerra. Além dos deslocados de guerra, hoje são mais de 1,5 milhão de pessoas refugiadas que tiveram que sair do país. Hoje são refugiadas na Uganda, tem algumas na Quênia, no Congo, na Etiópia, no Sudão e acho que também tem na República Centro-Africana. Então, o povo, os que puderam fugir do país para escapar da guerra, estão vivendo em campos de refugiados nos países vizinhos. Então, do ponto de vista dos conflitos, a situação é ainda tensa, insegura, preocupante e muito desafiadora. Também do ponto de vista de crise humanitária, é uma situação muito triste e desafiadora, porque a população sofre as consequências da guerra.
Eu li numa matéria que 6 milhões de pessoas correm o risco de insegurança alimentar no Sudão do Sul.
É uma informação correta. A população que se estima no país é de cerca de 12 milhões de pessoas. Então, nós temos aí praticamente metade da população em risco de insegurança alimentar, que, em outras palavras, é uma população que está passando fome, né? Por causa dessa guerra, dessa guerra civil.
Padre Raimundo, a seu ver, qual poderia ser a solução para esta situação, para este conflito que dura já desde 2011?
Essa é a pergunta que todo mundo faz e é difícil encontrar uma resposta, porque falando do Sudão do Sul, a gente tem que conhecer um pouco a história desse país, do Sudão, que era um único país e que foi dividido. E a região sul se tornou autônoma e, eventualmente, um novo país, que é hoje o Sudão do Sul. E chegou-se a esse momento através de uma guerra civil de 21 anos. Mas antes dessa guerra civil, tinham havido outras guerras da colonização e outros períodos. Então, um povo marcado por conflitos e violência. E tem os conflitos internos e os conflitos na região. E tem também, a gente não pode deixar de mencionar isso, os interesses internacionais, porque a região, o Sudão do Sul é rico em recursos minerais, recursos naturais como petróleo, água, floresta e outros recursos, né? Então, muita gente está interessada no petróleo. Então, tem gente nesse momento apoiando o Sudão do Sul porque quer o fim dos conflitos, tanto para o bem da população do país, mas também por causa dos seus interesses, porque querem investir ou continuar investindo no país. Então, isso é positivo porque queremos a paz. Ao mesmo tempo, tem gente que fornece armamento. Então, o Sudão do Sul hoje não consegue produzir uma caneta, um lápis, não produz, não tem fábrica, mas tem armamento sofisticado. De onde vem? Tem alguém que está fornecendo a custa do petróleo, que vai depois, como consequência, tirar a vida de muita gente, né? Então, buscamos, por um lado, a solução dos conflitos e tem gente que fomenta o conflito, né? Então, é difícil encontrar uma resposta para a paz. Mesmo assim, e a nossa obrigação como igreja, como sociedade e o mundo, sobretudo a comunidade internacional, estamos preocupados com a situação do Sudão do Sul, embora seja um pouco esquecida, parece um pouco esquecida aos olhos do mundo, que fala muito da Síria, de outros conflitos regionais, o Sudão do Sul é um pouco esquecido. Mesmo assim, tem gente que está preocupada. Agora, o que se tem feito em termos de resolução de conflitos, de busca da paz, né? Desde o começo, desde o dia do primeiro dia de conflitos, 15 de dezembro de 2003, a comunidade internacional, a comunidade dos países vizinhos e a própria igreja e outras igrejas se envolveram nesse processo de mediação de conflito. Como consequência, foram assinados 2 ou 3 acordos de paz, e isso é positivo. O que é negativo é que esses acordos de paz foram desrespeitados, né? Então, por parte do governo, como também por parte da oposição armada, que muitos chamam de rebeldes. Então, tem gente interessada dentro do governo pela paz, tem gente que quer aumentar os conflitos porque quer uma solução através de meios militares, que é muito doloroso, né? De lá para cá tem se feito esse esforço. Nesse momento, o governo, em abril, convidou a população inteira a se engajar, a se envolver num diálogo nacional pela paz, né? E isso tem provocado, assim, muitas reações positivas e algumas críticas, porque o governo parece que deixou de lado a oposição, os rebeldes. Então, para se dialogar em vista da paz, você tem que sentar e conversar com as partes conflitantes. Não pode deixar alguém de fora. Aqui não se entra no mérito de dizer quem está certo ou quem está errado. Estamos no diálogo para encontrar uma solução. Então, há muitas críticas sobre esse ponto de vista, que o governo não está colaborando tanto para o envolvimento de todos os atores envolvidos nesses conflitos. Nesses dias, a comunidade regional sentou-se na Etiópia, discutiu e continua insistindo que é preciso diálogo, mas que seja um diálogo inclusivo, né, que envolva todas as partes. E, ao mesmo tempo, a ONU, a comunidade internacional, continua o seu apoio. Aqui a gente não pode deixar de mencionar o papel da Igreja, né, que teve um papel fundamental desde o começo dos conflitos. Primeiro, sendo como uma instituição mãe, assim, acolhedora, sobretudo das vítimas da guerra, sem fazer distinção de etnia. Ah, você pertence a esse grupo, àquele clã, a esse grupo, essa comunidade étnica. Tribalismo não deve existir. A Igreja é uma comunidade para todos, né? Então, a Igreja sempre se manteve de portas abertas para acolher as vítimas e todo mundo. E, ao mesmo tempo, oferecendo, né, apoio psicossocial para a superação dos traumas, tudo isso. E apoio do ponto de vista também alimentar. A Igreja tem oferecido muito apoio. E também no diálogo, sentando como mediadora de conflitos junto com as partes envolvidas nesse conflito, tentando ser promotora do diálogo. E, a partir daí, chegou-se ao Papa Francisco. Então, a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs, que lá no Sudão do Sul se chama de Conselho Cristão, de Igrejas Cristãs, se sentaram e procuraram a melhor forma de trazer o conflito fora do país. Então, uma comissão veio em janeiro e se encontrou com o Papa Francisco, que demonstrou muita preocupação com o Sudão do Sul, que tem rezado bastante, convidado a Igreja a rezar e apoiar esse país em conflitos, e disse que quer visitar o país, quer visitar o Sudão do Sul para trazer as duas partes conflitantes, que agora já não são somente duas, tem outros grupos, outras, tem milícias, a situação se complica ainda mais. Então, a Igreja está preocupada com isso. O Papa Francisco quis ir, inclusive uma comissão de segurança do Vaticano esteve lá em Juba no fim de abril, para fazer uma avaliação, né? E perceberam que ainda a situação não é favorável do ponto de vista de segurança. Então, eles praticamente adiaram a visita do Papa, que muita gente esperava que acontecesse no próximo mês de outubro. Mas o Papa continua interessado em ir e ofereceu uma ajuda financeira de uns 500 mil dólares, que vai ajudar em algumas instituições, inclusive dos missionários combonianos, das missionárias combonianas, que trabalham com agricultura, saúde e outros projetos, né? Então, a Igreja tá muito envolvida, tanto do ponto de vista de apoiar as vítimas, como de busca para a solução dos conflitos.
Uhum. É, em fato, a iniciativa O Papa pelo Sudão do Sul.
Correto.
Uhum. Essa iniciativa aqui.
Muito bonita, e isso demonstra a sensibilidade do Papa Francisco como um promotor de paz, como um pastor, como uma liderança hoje no mundo, que é muito significativa. E eu acho que o propósito principal da visita do Papa ao Sudão do Sul é justamente fazer com que o mundo volte os seus olhos para o Sudão do Sul. Porque onde vai o Papa Francisco, todo mundo acompanha, todo mundo ali tem a imprensa, os meios de comunicação. Eu acho que o interesse principal do Papa é esse. E também favorecer intensificar o diálogo em busca da paz.
Padre Raimundo, como foi viver esses anos todos como missionário comboniano no Sudão do Sul?
Pois então, nós missionários combonianos vivemos a missão além fronteira. Vamos trabalhar em outros países, sobretudo nos países africanos. O Instituto dos Missionários Combonianos foi fundado para a África há 150 anos. Agora, no dia 1º de julho, foi celebrado os 150 anos de fundação do Instituto. Então, foi formado para essa missão na África Central. Depois é que os combonianos passaram a trabalhar na América Latina, a trabalhar inclusive na Ásia, em outros países, mas são formados para a missão na África. Quando eu conheci os combonianos, sempre despertou em mim esse interesse pela missão africana, assim, uma paixão pela África. Eu queria ser padre missionário com o povo africano, como fez Daniel Comboni, o nosso fundador, e tantos outros combonianos e combonianas. Sempre tive esse interesse. Quando eu estava no período de formação, já no fim da teologia, era o ano 2003, aconteceu a canonização de Comboni. Ele foi feito santo na igreja pelo Papa João Paulo II, e eu tive a graça e a oportunidade de participar aqui em Roma dessa canonização. Então, naquele período, era muito forte o Sudão, a África Central. A gente falava muito sobre isso, refletia sobre isso. Então, aquela motivação inicial se intensificou, aquela paixão, a vontade de ir para a África. E o Sudão do Sul estava ainda em guerra civil, a Primeira Guerra Civil, e com grande carência de missionários. Então, eu disse, eu acho que eu vou optar para ir para o Sudão do Sul. E eu apresentei o meu pedido, minha opção para os nossos superiores. Eles agradeceram e disseram, olha, realmente, lá é uma missão urgente que precisa de muita ação, muitos missionários, mas o Brasil está pedindo que você volte para o Brasil para um trabalho lá com os jovens, lá no Nordeste. Depois você vai para a missão na África. Eu digo, tudo bem, é bom começar em casa. Então eu fui para o Brasil, trabalhei quase 6 anos e sempre com o coração lá na África, né? E finalmente, em 2010, eu fui enviado como missionário do Brasil para trabalhar na África, lá no Sudão do Sul. O que é que tinha na minha mente e no meu coração? Tinha o desejo de testemunhar Jesus Cristo junto a esse povo sofrido, esse povo abandonado, esquecido lá naquele canto da África. E além de ser essa testemunha de Jesus no meio desse povo, como sinal de esperança, de partilhar a fé, eu queria também aprender com eles, né? Como vivem a fé, como superam as suas dificuldades. É uma troca de experiências. Mas tinha também lá, no fundo, um pouco de medo pela questão da guerra. Naquele momento, em 2010, a guerra civil já tinha acabado, fazia 4 ou 5 anos. Mas os resquícios permaneciam, né? As marcas da guerra eram visíveis. Para todo lado que a gente vai, a gente percebe destruição, carcaças de avião, de veículos de guerra, essas coisas. Então tinha aquele medo, né? Mas eu digo, olha, se a missão é de Deus, eu vou com muita confiança. Deus vai dar força, dar segurança, iluminar e mostrar os caminhos. E foi aí que eu fui, aos poucos, entrando nessa nova situação, nessa nova realidade, superando os medos e aprendendo a conviver com o povo lá no Sudão do Sul. Infelizmente, aí tudo ia bem. Infelizmente, em 2013, começou essa nova guerra civil. E foi o momento mais intenso, mais forte, porque eu era pároco lá na paróquia São José Operário, em Ler, na região oriental do quase norte do Sudão do Sul, entre o povo Nuer, a etnia Nuer. Estava sendo um trabalho lindo, muito bonito, assim, muito gratificante, que trazia grande alegria para a gente, com os outros missionários e com o povo. E, infelizmente, a guerra chegou, começou em dezembro de 2013 e chegou em nossa paróquia já metade de janeiro de 2014. O povo saiu, foi para os povoados mais distantes ou para regiões, para lugares próximos ao Rio Nilo como refúgio, né, para se proteger do confronto entre rebeldes e o exército. E nós, missionários, ficamos na igreja. As ONGs todas foram evacuadas por questão de segurança. Nós fomos consultados se queríamos ficar com o povo ou sair. E para a capital, resolvemos, como missionários, ficar com o povo, como sinal de solidariedade, sabendo dos riscos, porque a gente podia, inclusive, morrer. E consultamos o povo disse, olha, os catequistas nos disseram, se vocês quiserem ficar, a gente agradece. É uma coisa boa, é um gesto bonito. Mas saibam que vocês correm sério risco, né? Se vocês quiserem sair, ir para a capital, para um lugar seguro, nós apoiamos a decisão de vocês, porque temos a certeza que vocês depois vão retornar. Então, discutimos, refletimos e rezamos, decidimos ficar. E houve um momento assim que o exército já se aproximava da cidade, os rebeldes que eram soldados do exército que se rebelaram, né, e formaram a oposição armada, estavam dentro da cidade e indo ao encontro do exército nacional. Então havia conflitos todos os dias, a gente escutava o tiroteio. E eu vi um momento em que isso foi muito forte, muito intenso, e recebemos um comunicado dizendo: olha, junto com o exército nacional, tem rebeldes muçulmanos do Sudão, no norte, e eles não vão respeitar vocês na igreja. Então vocês estão em risco. Foi aí que decidimos deixar a igreja, a nossa residência, e fomos para uma comunidade bem distante, ficar lá junto com o povo. E quando chegamos lá, fomos atacados pelo exército. Quando eles chegam, a gente estava lá na comunidade, eles chegam, não sabe quem está, pode ser rebelde, pode ser civil, mas eles já chegam atirando. Então a gente foi atacado, eles atiraram, a gente corria, eles atiravam, corria, atirava, deixamos tudo para trás, veículos, as coisas que a gente tinha levado. Eu consegui levar algumas poucas coisas na minha bolsa, então recuperei algumas coisas, hóstias, vinho, um pouco de dinheiro, roupas, deu para salvar. Os outros perderam tudo. Então eles levaram os carros, queimaram o carro da paróquia, e a gente quase perdeu a vida nesse dia. Foi um momento muito assim traumático, né, chocante. Graças a Deus ninguém se feriu, assim, ninguém foi atingido por nenhuma bala, somente o trauma, o choque. À noite a gente conseguiu se reagrupar, e foi um momento assim de muita alegria, de muito alívio, porque a gente percebeu que todo mundo estava vivo. Porque cada um correu para um lado, né? A gente achava que tinha morrido. E o povo foi uma bênção para nós. O povo foi muito solidário, nos acolheu, e a gente tinha perdido tudo, né? A gente costuma dizer: nós vamos lá ser presença solidária com o povo. Nesse momento, o povo foi solidário conosco, porque a gente não tinha mais nada, só o povo e a graça de Deus, né? E aí eles nos ajudaram. Então, no dia, passamos a noite ali no relento. No dia seguinte, a gente foi para a última comunidade, mais distante, bem próximo do Rio Nilo, porque a gente pensava: se eles sabem que nós estamos aqui, se eles vierem para nos atacar, não vão vir com veículos, porque é pântano. Se vierem a pé, a gente vai perceber, então vamos atravessar o Nilo, vamos para um lugar mais distante. Mas ficamos 18 dias nessa situação, eles não vieram nos atacar. E durante esses 18 dias, foi assim um trauma muito grande para todo mundo, inclusive para os nossos familiares, porque a gente não tinha mais comunicação. Então todo mundo achava que a gente tinha morrido, não tinha como informar, nada. Mas a gente estava lá com o povo, a gente celebrava, ao fim do dia a gente celebrava a missa com o povo. O altar era um balde de plástico com um pedaço de papelão em cima, era tudo assim improvisado, né? Mas Deus presente. A gente sentia isso muito forte.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 5 de julho. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.